O Errata tá de volta à Vitória da Conquista com muita história para contar, né?
Não, que história para contar, rapaz? Eu vim ver meu apartamento que está aqui. Eu preciso resolver minhas coisas que estão aqui. É, ainda não decidi o que é que eu vou fazer. Ainda não tenho uma decisão tomada do que eu vou fazer da minha vida profissional. Tenho algumas alternativas, algumas propostas. É, talvez eu faça uma viagem, vou dar uma relaxada agora, né? Tem algum tempo que eu não. Desde o ano passado que eu não tiro. No passado eu tirei umas férias um pouco mais longas, mas dar uma relaxada agora de férias e viver também os amigos, né? De me despedir, porque acabei não, como eu saí para cuidar de minha saúde, voltei agora para me despedir dos amigos, para conversar, para bater um papo com você, para agradecer as pessoas todas que me ajudaram durante o processo que eu estava aqui, que foi um processo muito difícil, muito desgastante, sem condição de trabalho. E mesmo assim a gente conseguiu. Que é o que fica, né, Anderson? E aí, de verdade, fica a relação de amizade, o carinho das pessoas, a quantidade de gente. Eu falei essa semana para um amigo em Salvador, que foi lá em casa. Eu estava fazendo fisioterapia, ele foi lá em casa e disse: rapaz, você é meu amigo há 20 anos. Eu, em menos de um ano em Conquista, eu tenho certeza que hoje eu tenho mais amigos em Conquista do que eu tenho em Salvador. Porque a forma que eu fui recepcionado com isso, e é verdade isso. As pessoas que eu tenho carinho, e isso independe da questão política, eu tenho um enorme carinho, isso eu quero falar claramente, um enorme carinho, um enorme gratidão, um enorme amor pela família de Erzen, me respeito. Gosto muito de Thaís, de filha dela, de Érica, de Danilo, foram sempre pessoas que eu tenho certeza que querem o bem da administração do pai dele, não há nenhuma dúvida disso. Dona Lucy, os irmãos, a Hernânia, a Dilson, que sempre me trataram de forma mais carinhosa possível, são pessoas que eu não quero que deixe que esse desentendimento político deixe contaminar a relação pessoal, porque isso só acontece com as pessoas que não enxergam a política como ela é. E a política não é feita de coisas pessoais. A política é feita de propostas e ideias, de troca de ideias públicas, divergências e convergências de questões públicas. As questões pessoais têm que estar fora desse âmbito. E eu fui muito correto na minha visão no processo todo com a Erzen, alertando para ele o que ele devia fazer, na minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, nem nunca quis ser. Mas algumas coisas para mim foram muito claras. E da mesma forma que eu não tenho nenhuma dúvida que Erzen é um homem sério, honesto, correto. Graças a Deus é uma característica dos políticos de Conquista como um todo. Conquista não tem um histórico de prefeito malversador de recurso público, e não vai ser Erzen que o será, porque não é da característica dele, não é do espírito dele, não é o que ele quer da vida. E Conquista é uma ilha dentro da Bahia dessa característica política, e foi muito que me fez vir para cá, por acreditar que aqui poderia ser um campo fértil para se fazer uma política diferente, que aqui já era uma política diferente. Aqui é o que eu costumo dizer, política, né, você pode discordar de várias formas de como a política é feita em Conquista, especialmente dos seus prefeitos. Mas aqui em Conquista, pelo menos a que eu tenho conhecimento, você nunca viu falar de um prefeito ladrão. Um prefeito envolvido em corrupção, um prefeito envolvido, eu não vi falar. Então isso é um patrimônio que a cidade tem. E não virá. Se depender de Erzen, com certeza isso também, essa tradição será mantida. Então é isso que eu queria destacar, a seriedade dele. As divergências políticas e as divergências administrativas acontecem. Eu vim também buscando um case de modernização administrativa, de modernização de cidade, achando possível a gente fazer, exatamente porque Conquista é assim, uma política diferente, diferenciada, capaz de gerar alternativas para essa população que quer isso. Conquista tem essa tradição de modernidade, ao mesmo tempo tem essa tradição boa, uma tradição boa de honestidade que eu queria destacar, que é uma ilha dentro de um lugar. Essa tradição de honestidade, por exemplo, não tem em Ilhéus, não tem em Itabuna, não tem em Teixeira de Freitas. Essa tradição tem de Conquista. Então, quem pode ir para Ilhéus, para Itabuna, para Teixeira de Freitas, dizer como se faz a administração pública honesta, é o conquistense. Não é o inverso. A gente tem que mostrar nossos bons exemplos e não trazer maus exemplos para a conquista. Então, mas voltando, eu acho que a gente tem que tratar a política de forma tranquila. E vim para isso, para me despedir, e tentei falar com o prefeito ontem, tentei hoje novamente e não consegui. Já que as coisas se tornaram dessa forma pública, eu gostaria muito de conversar com a ESA pessoalmente, porque desde a semana passada, antes da anulação, a última vez que eu tive com a ESA foi quando ele apertou minha mão e confirmou para mim que estava tudo certo no contrato de publicidade que ia ser celebrado, que a ata ia ser mantida. E ele apertou minha mão nesse dia. Essa foi a última vez que eu falei com a ESA. A partir disso, do desdobramento dos fatos que são públicos, eu na sexta-feira enviei uma carta para ele muito extensa, na qual eu colocava no cargo a descrição dele, e oficialmente era uma carta de demissão diante do quadro. Essa carta não me foi respondida nem sexta, nem sábado, nem domingo.
Só se leu, será não?
Eu acho que sim, porque a informação que eu tenho de uma pessoa que estava com ele na hora que ele recebeu a carta foi de que ele tinha recebido a carta. Que na hora, naquele momento do afogadilho ali, da visita de Assemi Neto, ele não pôde ler. Achava normal, por isso que eu aguardei sábado e domingo. Para me posicionar publicamente. Porque não é me posicionar publicamente contra a Erzen, é a favor dele. Eu considero ainda a Erzen como um amigo fraterno, um amigo grato. Hoje mesmo conversei com o Rodrigo, seu colega de blog, blogueiro também, eu falando, Rodrigo, fiz questão de destacar, primeiro, essa minha visão da honestidade de Erzen como homem, como político, o caráter dele, e segundo, o carinho que eu continuo a ter por ele.
Você fala em confusão que teve corrupção, mas Erzen Guzmão tá querendo saber que tem uns quadros que apareceram aí, né? Apareceram uns quadros de retrato ali, vai procurar
gente,
mesmo.
A gente não pode dizer que isso é um ato de corrupção, que ninguém ia roubar os quadros.
Onde é que estão esses retratos?
Retratos, rapaz, assim, a gente tá querendo saber. Na época, eu já não sou mais parte dessa administração, mas eu acho que o cidadão conquistense quer saber onde é que estão esses quadros, né? Aquelas fotos lá que foram tiradas. Eu acho que, de repente, eu não acredito, pelo pouco que eu não tenho nenhuma relação pessoal com o ex-prefeito Guilherme, mas é impossível que Guilherme, pela personalidade que você conhece, que eu pouco conheço, ele queira dar sumiço nos quadros que estão na prefeitura. Não existe isso, alguém da sua equipe querer roubar quase a prefeitura. Isso às vezes acontece, porque vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro.
O de Guilherme quase desapareceu lá.
Ali estava guardado, estava andando. Como continua dizendo, não houve maldade. Não, foi uma mistura de inabilidade e usar como modelo da moldura dele. Aí foi uma confusão de informações, mas da mesma forma que eu digo que não houve maldade nesse sumiço das fotos, não há maldade naquilo de tirar Guilherme, porque foi Guilherme, não. Quando as últimas molduras assim, feitas.
Eles queriam o quadro igual de Guilherme, será?
Não,
pra ser igual a Guilherme?
Não, nem sabia. Vocês nem sabia desse fato. Volta a defender, não. Continua a defender. Você mesmo é um dos que gostam de ficar criando uns negócios assim onde não tem. Não é que não tenha fato, mas criando, você gosta da polêmica. Se você fosse apresentador de TV, você estava mais para Ratinho do que para William Bonner, entendeu? Fala aí, você sabe que eu gosto de você. Mas é que você explora aí essas coisas. Você sabe que eu tenho uma admiração grande por você pela sua capacidade de trabalho. Costuma dizer e digo isso para todos os jornalistas que ficam meio irritados comigo, que você é o maior repórter da cidade. Primeiro que o repórter que mais trabalha. O repórter na cidade tem um, que é você, que vai, que corre atrás, que está atrás dos fatos, que está em todo lugar. Mas também gosta de fazer essas polêmicazinhas, dar umas cutucadas, que faz parte do trabalho e eu tô. Nunca briguei com você por conta disso. A gente nunca se desentendeu.
Se você falar bem assim, que vai requerer direitos morais aí, né? Qual a causa, qual o valor você vai pedir aí?
Não, eu não vou, sabe? Eu mandei refletindo muito, porque a questão fica na consciência das pessoas, sabe? Eu continuo a dizer e afirmar que aquela foi uma exoneração pela história que eu tenho com a Erzen, por tudo que a gente já conversou, por tudo que a gente tem de intimidade. Eu acho que foi um erro dele muito grande, uma falta de respeito comigo. Então, Pouco interessa se foi uma decisão legal. O que mais interessa para mim é que, para mim, no meu ver, a meu ver, eu me senti atingido a ter uma decisão imoral comigo. Certo? Ele sabe que ele recebeu a carta na sexta-feira, ele sabe que eu pus o cargo dele à disposição, ele sabe que eu estava, como estou, de licença médica, graças a Deus, esses 10 dias foram importantes para a minha fisioterapia. E ele sabia que ele tinha, pelo menos, um mínimo, por mais divergência que você tenha com a pessoa, de consideração de um cara que trabalhou com fidelidade durante 4 anos, de me aguardar para tomar qualquer decisão. Então, eu ia sair.
Não já podia. Falava meio,
eu ia sair. Não. Você sabia que eu ia sair. Várias pessoas sabiam que eu ia sair em função da decisão que eu tinha tomado, em função da falta de condição de trabalho. Você não, eu não quero dizer, você combina uma coisa comigo, para mim está combinado. A partir do momento que eu saio dali da combinação com você, eu vou fazer as coisas acontecerem. 2 dias depois do que você combinou comigo não está valendo, me cria uma situação de desgaste meu, pessoal, perante essas outras pessoas que estão envolvidas. Então, quando você faz isso 1 vez, 2, 3 vezes seguidamente, é sinal que você não tem prestígio para nada, é melhor você pegar seu boné e vai embora. Então, eu sempre fico falando de ditados assim, e eu gosto muito de citar ditados, e minha mãe me ensinou a soltar nos lugares onde você é convidado, né? Então você não deve. Minha mãe ficava assim, a gente tinha 15 anos, tinha, na minha época, tinha uma época que a gente invadia as festas de 15 anos, sabe? Aí a gente penetrava nas festas, né? De 15 anos. Aí minha mãe ficava puta comigo, retada, me sentava, não, você não vai, me prendia em casa, eu não quero nem com meus amigos pra festa, pra invadir as festas de 15 anos. Ela disse, você só vai em festa onde você é convidado. Eu aprendi isso em minha vida, então eu percebi que nessa festa eu não tô convidado. E aí eu resolvi sair.
Então, pera, eu tava observando lá, Levi, até você chegou a ler lá, falando que tem dívida de campanha aí, jornalista, né?
Isso é o seguinte, pagar, eu não? Quero deixar claro.
Depois, né, você coordenava.
Eu quero deixar claro nesse assunto que eu não tenho nenhuma relação pessoal, nem profissional, com. Admiro profissionalmente Levi, mas não tenho nenhuma relação com ele. Eu não sei nem o telefone de Levi, nem ele tem o meu. Em momento nenhum, Levi, porque ficou uma fofoca parecendo que eu fiz algum. Fazer não, alguma coisa. Agora, obviamente, é uma coisa que já tinha vazado. Obviamente, não, que eu. Parte de algumas pessoas.
Até um deputado procurou Ex Guzmão, relatou pra ele pessoalmente,
Ex Guzmão, não é isso? E eu, as pessoas me ligaram. As pessoas me ligaram. E muitas delas, algumas delas, estavam represando a situação por conta da relação que tem comigo. A partir do momento que eu saio, é natural que essas pessoas busquem seus direitos. Eu não quero me meter nessa história.
Mas pagar o pessoal?
O importante é o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso.
Mas deve mesmo?
Eu não tenho nada a ver com isso. Deve? Não sei o que é. E cada um que cuide dos seus direitos e de sua defesa. A mim, ele não deve. Sério? Nada, porque eu fiz... Aquele segundo turno eu fiz de graça para ele. E ele sabe disso. Investindo em uma outra história. Eu tenho muitos anos de política, Anderson, para achar que campanha e de marketing político, para achar que é só dinheiro que interessa. E naquele momento, volto a dizer as coisas que é a coisa mais simples no mundo para mim. Eu vim para a conquista e repito o mantra, da mesma forma que ele. Ouviu palavras proféticas, eu acredito que ele tem ouvido em relação a esse ano. Eu ouvi palavras de amor. E eu vim conquista por amor.
Terminar aqui. Ferrado no rádio, né? Já foi radialista, já Ferrado?
Já fiz programa de rádio, fui da Rádio Wesley, Educadora e tal. Não, se você quiser, a gente faz.
Como é que é o
a gente, não, se você topar, faz um programa eu e você, os galegos, porra. Imagine que confusão é assim na rádio. Mas isso foi uma fofoca em função. E aí você vê como são as coisas. E é isso que. Eu faço questão de fazer esse relato porque eu já fiz campanha para o PT. Já fui visceralmente contra o PT em alguns momentos da minha vida. E recentes, inclusive, de brigas políticas. Mas sempre com respeito. A quem eu não tive respeito por algum vacilo, algum eu fiz questão de pedir desculpa. E o que houve. Efetivamente, de fato, foi uma ligação, uma mensagem, uma troca de mensagem inicial com o deputado Jorge Sola, na qual ele se solidariza a mim no fato tanto da minha doença, especialmente na minha doença, do sabe, sexualidade, o que mostra, e a gente trocou palavras de bênçãos, né? De carinho, de admiração, especialmente de mim para ele, pelo trabalho que ele fez durante esses anos todos aqui em Conquista. É um trabalho admirável, que ele me disse, eu não sabia, que resultou num livro na tese de doutorado dele, e que a gente ficou de se encontrar, inclusive, para ele. Eu disse, só aceito ler, ter esse livro, se for autografado diretamente, eu não quero guardar na minha prateleira de livros nobres ali que eu tenho em casa. Então a gente acabou iniciando uma relação primária, embrionária, de admiração. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, de não ser interpretado como traição. Mas efetivamente, se a gente for parar para pensar, eu estou há 10 dias tentando falar com o prefeito e só consegui falar com o Jorge Sol. Então, só isso já diz tudo, já diz muita coisa. Então eu não tenho nada contra, agora eu sou um profissional. Eu quero que as pessoas entendam que eu nunca fui de partido.
E Lúcio Miralim falou o que da Lúcio?
Eu conversei com o Lúcio. Eu conversei com o Lúcio no sábado, no, na sexta-feira, eu na, no título de posse do título de cidadão da SM Neto, eu busquei o Luciano Porto com o Ciano, Ciano de Erzen. E fiz questão de buscar e combinei com ele de buscar para comunicar. Ninguém sabia de nada até então. Para comunicar a Lúcio, ele é testemunha disso. E o Lúcio é um homem sério, correto, honesto, há de confirmar se houver necessidade de checar as informações. Para comunicar a Lúcio que eu estaria fora do governo, que eu estava tomando a decisão de ficar fora do governo, que para mim não já tinha chegado em todos os limites dessa coisa de vai vem, especialmente do contrato de propaganda, que não tinha porquê eu ficar passando por esse desgaste, tendo minha palavra sendo você menos, mas outros veículos mais, com mais pressão, no sentido bom da pressão. André, quando é que vai sair? Quando é que não vai sair? Foi o que eu falei para a Marcinha, que era um que estava na expectativa ali da rádio sair algum propaganda. Quando é que o governo vai começar a fazer propaganda? E todo mundo na expectativa desse contrato ser assinado.
Pô, da pressão mesmo, propaganda aqui em Conquista, né?
Todos, em qualquer lugar, nem Conquista, não. Eu acho natural.
Eu nunca pedi, não. Né?
Eu acho natural, porque você é um homem rico, independente.
Não, nunca pedi.
Como você é um bom repórter, você não precisa de governo. Como você é um bom repórter, você não precisa de governo para se sustentar.
Eu chegar na porta da Secom, você via aquele povo, aquele.
Mas é função de governo, Anderson. É função de governo também. Você, graças a Deus e graças ao seu trabalho, você é uma pessoa independente para viver disso. Mas uma das funções da comunicação social é diluir a comunicação. É ruim para uma sociedade ter que só tem um blogueiro, que só tem uma TV, porque você fica mais manipulável, a sociedade fica mais manipulável. Uma das funções da comunicação social é distribuir verba publicitária para dar sustentabilidade àquelas opiniões. E isso é importante, inclusive a opinião divergente da prefeitura. Eu nunca fui de perseguir, fui do governo do estado, manobrei 150 milhões de verba publicitária como responsável propaganda do governo do estado. E não tem, primeiro, não tem nenhuma acusação, nada contra mim, nenhum processo instalado, nem para a Auditoria Geral do Estado, nem Tribunal de Contas, nem nada. Então, quando eu defendi as minhas teses dentro do governo, inclusive jurídicas, é porque eu sabia o que eu estava fazendo. E muitas das pessoas que opinavam não sabiam o que estavam fazendo. Então, essa começa um desgaste a partir disso. Mas, voltando, essa questão de verba publicitária é uma questão natural da atividade e é função do Estado, inclusive, da Prefeitura, do município, do governo do Estado, do governo federal, ter essa multiplicidade de informações. Eu lembro bem, por falar nessa coisa de respeitar a opinião alheia e de que dessa eu ouvi muita coisa quando eu cheguei de ontem para hoje, dizendo... Você não devia ter tornado público, você não devia ter tornado público. Eu não sei o que as pessoas acham que é público e o que é privado. Para mim, governo, tudo é público. Não existe conversa privada no governo. Obviamente, existem decisões que demoram algum tempo de você falar, mas o governo é público. Eu tratei dessas questões, todas que foram tratadas, inicialmente numa reunião de secretariado há 4 meses atrás. Quem é secretário sabe disso. Todas as minhas divergências foram expostas ali na reunião do secretário, que inclusive o prefeito não está presente. Então eu não vou achar razoável que essas pessoas digam que eu não tratei o assunto internamente. Eu tenho tratado o assunto internamente há 4 meses. antes de externá-lo. Tentei tratar diretamente com o prefeito. O prefeito não quis tratar o assunto comigo, não me restou outra coisa, além de confirmar, quando o Macia me pergunta se eu estava fora da prefeitura, eu confirmei, ele estava fora, ele me pergunta por quê, eu disse por esses assuntos. Então, isso é normal. Agora, a divergência de opinião existe, inclusive o prefeito falou várias vezes de um exemplo de Mel Guizzo, quando foi da Colômbia, que diz, na prefeitura de Medellín, que dizia que uma vez por semana ele juntava com os principais jornalistas contrários a ele para discutir sobre as questões da cidade ao vivo. Eu acho que isso é uma boa prática. E eu estou falando que essa prática não aconteceu com alguém que estava dentro do governo e que divergiu. Que não foi. E que divergiu internamente várias vezes. E que vinha divergindo internamente. E que esperou uma resposta do prefeito, não recebeu a resposta e externou publicamente. Eu acho que mesmo assim, e acima de tudo, por ser assim, ele deveria ter me chamado para conversar. Continuo aberto a conversar com ele. Porque eu acho que é bom para ele. Porque toda a minha atitude, e eu tenho certeza, tenho a consciência limpa, volto a repetir, foi por bem do governo dele. Acho que essas algumas pessoas que ele empoderou no governo dele, que não têm cargos, mas que são empoderadas, são maléficas ao governo dele. Continuo a achar, espero que caia a ficha dele. Esses momentos são momentos que você tem compromisso com a verdade, dos fatos, e compromisso com a cidade. Eu acho que seria bom. Ele me afastou, seria bom afastar essas pessoas e deixar o secretariado dele comandar a prefeitura, ele ia dar uma virada. Ele precisa deixar as pessoas do governo dele governarem.
Ferraro, você nasceu em Salvador, mas os parentes aqui de Vitória da Conquista, né? Essa intelectualidade sua, como é que foi essa formação sua assim? Você gosta de ler muito, como é que é você mesmo?
Eu sou meio filósofo. A parte dos Ferraro, a minha família de Conquista, a família Rebouças. Meu avô viveu a vida toda dele aqui, quem conhece Conquista de muito tempo, sabe? Meu avô cuidava de seguros aqui, era um de contabilidade, seguros. O velho Antônio Rebouças, eu vim com Conquista muito católico, minha avó muita corola, da Igreja Nossa Senhora da Vitória ali, ele morava na Rua dos Andradas. Então não é uma história que começou agora, não, começa lá de trás. Mas essa vocação para literatura, para o teatro, para música, para dança, para o cinema mais especialmente, que é da onde eu venho. Para fazer publicidade, que é na parte de redação publicitária, minha vida foi escrever desde pequeno. Vem da minha formação intelectual desde que eu era pequeno. Eu tinha uma tia muito importante na minha vida, minha tia Lígia Ferraro, que foi torturada, exilada no governo, no período militar. E na anistia, quando ela voltou e foi morar na minha casa, de meu pai. E ela fez parte da minha formação intelectual desde pequeno. E aí, naturalmente, você passa a ler muito. Depois eu fui estudar em São Paulo, voltei para a Bahia, depois eu fui morar em Londres, morei na França, morei na Itália. Tudo estudando, trabalhando e estudando, trabalhando, fazendo café, para me virando, porque eu sou de família pobre, meu pai não é rico. Meu pai nunca me pôde me dar isso.
Você tem cara de gringo.
Mas né? É porque a gente que é branco acha que você... Eu olho pra você e vejo um milionário alemão, porra. Então, eu tô dizendo que eu vou fazer um programa, eu e Anderson, os galegos, porra. A gente vai dar certo esse programa. Aí, minha vida é isso. Então, meus estudos, eu voltei, depois fui morar em São Paulo, trabalhando em agência de publicidade. Voltei, trabalhei 8 anos no governo do estado, nessa Salvador, área, né? Casei em Salvador, separei em Salvador.
Tá casado com a aliança no dedo aqui, né?
Tô casado em Salvador, quase casa em Conquista, essas coisas que acontecem na vida, a vida é dinâmica, né? Eu já tô no segundo casamento, pode ser que eu tenha um terceiro, não sei. Aí a vida vai fazendo, quando você vive de verdade, quando você... Eu estava conversando ontem com uma amiga minha que estava vindo de carro comigo de Salvador, que eu vim de carro, né? Aí que não quis vir sozinho, ela veio de carro comigo. Ela é daqui.
Foi Maria Marques, não foi?
Não, não foi Maria. Maria é minha amiga também, não foi ela, não. Eu estava vindo de Salvador e conversando com ela sobre essas coisas de relacionamento. Eu falando assim, eu tenho... fui casado, namorei com muita gente, na minha vida e nunca tive nenhuma inimizade, assim, ao contrário, todos os meus ex-mulheres, ex-namoradas, todas são minhas amigas. Isso vai continuar a ser.
Tem uns 20 aí?
Não, já parei de contar quando eu tinha uns 20 anos, né, Anderson? Agora eu já nem sei mais. Eu acho que se a gente fizer uma festa, dá pra gente ter o Lomantão.
Isso aí com a
brincando.
Poesia, com o prefeito Décio Guzmão, isso aí é com a poesia.
Não, não, eu quero tocar no coração dele, assim, de continuar a dizer. O Ezen é meu amigo. Eu sempre enxerguei em Ezen uma possibilidade de um político diferente que ele é. De fazer, eu tenho 30 anos disso e sempre enxerguei, como a maior parte da população da cidade enxergou ele, como uma mudança fundamental, uma mudança espiritual, uma mudança verdadeira na cidade, uma mudança de postura. E é contrastante do cara que eu conheci, do cara que eu gosto, do cara que para mim é mais que um amigo, eu enxergo Ezen quase como um pai para mim. De que a gente chegue numa... A gente tem que discutir assuntos pela mídia, por falta de um... dele ceder um telefonema, até eu não preciso de estar aqui, eu estou até contrariando fundamentalmente o meu orgulho, para deixar o meu orgulho de lado e para dizer assim, eu acho que a gente, pelo que a gente já viveu, eu e ele, não merece deixar de se falar por conta do que aconteceu, porque ele sabe e ele tem certeza que eu, tudo que eu fiz, e todos os secretários sabem disso, tudo que eu fiz nesse momento foi para o melhor do governo dele. Se ele conseguir enxergar isso, se ele conseguir enxergar que, como qualquer pessoa que tem problemas, precisa fazer uma investigação dos seus problemas, e às vezes as pessoas descobrem doenças sérias. E na minha visão, a doença é séria. É um câncer que precisa ser curado, que está dentro do governo dele, precisa ser extirpado. E é um câncer de fora para dentro, que não faz parte da administração dele e que não é da cidade. E esse câncer precisa ser extirpado de Conquista. E aí eu vou, sigo a tradição política dessa terra. Essa terra sempre tem político honesto, mas também tem político corajoso. Uma terra que se destaca no cenário político baiano pela coragem de seus políticos. E aí eu encarno o espírito deles todos em uma coisa só. Eu, como conquistense, não vou deixar, e aí eu não arredo o pé disso. Eu, fazer parte da administração já passou na minha vida, mas eu não vou deixar essas pessoas traindo Ezen, traindo o prefeito, traindo o que ele pensa, essas pessoas extirparem os recursos dessa cidade. Na minha frente eu vou reagir em qualquer instância, e elas saibam disso. Elas têm ou não têm, eu sei o que elas estão fazendo, sei o que elas querem fazer, mas especialmente nem o que elas estão fazendo, porque nem começaram ainda direito, mas sei onde é que elas querem chegar. E se elas ficarem aqui, vai dar problema, porque eu não vou deixar como conquistense.
Tem aquela música meio de Alcete, né? A mosca na sopa, né?
Esse era um dos quadros que a gente podia fazer na rádio, né? Mosca na sopa, né?
Tem muitas
abertura. Wesley de Ezen, mosca na sopa. A gente já começou a fazer um programa de rádio com essas coisas assim.
Mas tem muita mosca na sopa.
Não é brincando.
A mosca, você falou que tinha mosca na sopa, né? E essas moscas na sopa lá?
Rapaz, mosca de carniça, que não é carniça. É mosca que quer transformar a cidade na mesma carniça que elas estão acostumadas, como exemplo de onde elas vêm. Então Conquista não pode e não vai ser assim. Se depender de mim e se depender de muitos dos políticos de Conquista, vai ter reação. Então eu conto seriamente com a boa fé e a honestidade do prefeito, que eu acho que ele é um homem sério, mas ele tem que abrir o olho, porque eu estou tratando de assuntos sérios. Então eu acho que essas coisas são é o futuro da cidade, né, Anderson? É o sonho que a gente construiu para ganhar a eleição, é a modernização da cidade. Tudo isso tem que ser prioritariamente colocado como prioridade política pública. Então é isso que eu espero que ele faça. Agora, passou, não sou mais parte dessa prefeitura, tenho um coração limpo, feliz, vou pro festival de verão, vou dançar com a Anitta lá no festival de verão. É. Ela já me prometeu que eu vou subir com ela no palco para dançar com ela uma música. Tá, então, minha amiga Anitta. Então, vou fazer uma confusãozinha aí esses dias e depois eu vou me embora, vou tirar férias. E aí você vai ver umas fotos minhas aí nas redes sociais, você vai ver onde é que eu vou estar. Aí você vai ver aos pouquinhos onde é que eu vou parar. Aí
falou,
você vai
ver. Querido.
Você mora em meu coração.
Um abraço.
Vá com Deus.